Audiobook Grátis apresenta 1902-4 Sertão de Canudos é um índice sumariando a fisiografia dos sertões do Norte. Resume-os, enfeixa-lhes os aspectos predominantes numa escala reduzida. É-lhes de algum modo uma zona central comum. De fato, a inflexão peninsular extremada pelo Cabo de S. Roque faz que para ele convirjam as lindes interiores de seis estados, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí, que o tocam ou demoram-lhe afastadas poucas léguas. Desse modo é natural que as vicissitudes climáticas daqueles nele se exercitem com a mesma intensidade, nomeadamente em sua manifestação mais incisiva, sintetizada numa palavra que é o terror máximo dos rudes patrícios que por ali se agitam, a seca. Excusamo-nos de longamente estudá-la, averbando o desbarate dos mais robustos espíritos no aprofundar-lhe a gênesis, tacteantes ao través de sem número de agentes complexos e fugitivos. Indiquemos, porém, inscripta num traçado de números inflexíveis, esta fatalidade inexorável. De fato, os seus ciclos, porque o são no rigorismo técnico do termo, abrem-se e encerram-se com um ritmo tão notável, que recordam o desdobramento de uma lei natural, ainda ignorada. Revelou-os, pela primeira vez, o senador Tomás Pompeu, traçando um quadro por si mesmo bastante eloquente, em que os aparecimentos daquelas, no século passado e atual, se defrontam em paralelismo singular, sendo de presumir que ligeiras discrepâncias indiquem defeitos de observação ou desvios na tradição oral que as registrou. De qualquer modo ressalta a simples contemplação uma coincidência repetida bastante para que se remova a intrusão do acaso. Assim, para citarmos apenas as maiores, as secas de 1710 a 1711, 1723 a 1727, 1736 a 1737, 1744 a 1745, 17.771.778, do século XVIII, juxtapõe-se as de 1808 a 1809, 1824 a 1825, 1835 a 1837, 1844 a 1845, 1877 a 1879, do atual. Esta coincidência, espelhando-se quase invariável, como se surgisse do decalque de uma quadra sobre outra, acentua-se ainda na identidade das quadras remansadas e longas que, em ambas, atreguaram a progressão dos estragos. De fato, sendo, no século passado, o maior interregno de 32 anos, 1745 a 1777, houve no nosso outro absolutamente igual e, o que é sobremaneira notável, com a correspondência exactíssima das datas, 1845 a 1877. Continuando num exame mais íntimo do quadro, destacam-se novos dados fixos e positivos, aparecendo com um rigorismo de incógnitas que se desvendam. Observa-se, então, uma cadência raro perturbada na marcha do flagelo, intercortado de intervalos poucos dispares entre 9 e 12 anos, sucedendo-se de maneira a permitirem previsões seguras sobre a sua irrupção. Entretanto, apesar desta simplicidade extrema nos resultados imediatos, o problema, que se pode traduzir na fórmula aritmética mais simples, permanece inabordável. Impressionado pela razão desta progressão raro alterada, e fixando-a um tanto forçadamente em 11 anos, um naturalista, o barão de Capanema, teve o pensamento de rastrear nos fatos extraterrestres, tão característicos pelos períodos invioláveis em que se sucedem, a sua origem remota. E encontrou na regularidade com que repontam e se extinguem, intermitentemente, as manchas da fotosfera solar, um símile completo. De fato, aqueles núcleos obscuros, alguns mais vastos que a Terra, negrejando dentro da cercadura fulgurante das fáculas, lentamente derivando a feição da rotação do Sol, têm, entre o máximo e o mínimo da intensidade, um período que pode variar de 9 a 12 anos. E como há muito a intuição genial de Herschel lhes descobrira um influxo apreciável na dosagem de calor emitido para a Terra, a correlação surgia inabalável, neste estear-se em dados geométricos e físicos acolchetando-se num efeito único. Restava equiparar o mínimo das manchas, anteparo à irradiação do grande astro, ao fastígio das secas no planeta torturado de modo a patentear, compares, os períodos de umas e outras. falhou neste ponto, em que pese a sua forma atraentíssima, a teoria planeada, raramente coincidem as datas do paroxismo estival, no norte, com as daquele. O malogro desta tentativa, entretanto, denuncia menos a desvalia de uma aproximação imposta rigorosamente por circunstâncias tão notáveis, do que o exclusivismo de atentar-se para uma causa única. Porque a questão, com a complexidade imanente aos fatos concretos, se atém, de preferência, a razões secundárias, mais próximas e enérgicas, e estas, em modalidades progredindo, contínuas, da natureza do solo à disposição geográfica, só serão definitivamente sistematizadas quando extensa série de observações permitir a definição dos agentes preponderantes do clima sertanejo. Como quer que seja, o penoso regime dos estados do norte está em função de agentes desordenados e fugitivos, sem leis ainda definidas, sujeitas às perturbações locais, derivadas da natureza da terra, e a reações mais amplas, promanadas das disposições geográficas. Daí as correntes aéreas que o desequilibram e variam. Determinam em grande parte, e, talvez de modo preponderante, a monção de Nordeste, oriunda da forte aspiração dos planaltos interiores, que, em vasta superfície alargada até ao Mato Grosso, são, como se sabe, sede de grandes depressões barométricas, no estio. Atraído por elas, o Nordeste vivo, ao entrar, de dezembro a março, pelas costas septentrionais, é singularmente favorecido pela própria conformação da Terra, na passagem, célere, por sobre os chapadões desnudos cuja irradiação intensa lhe alteia o ponto de saturação diminuindo as probabilidades das chuvas, e como que o repelem, de modo a lhe permitir acarretar para os recessos do continente, intacta, sobre os mananciais dos grandes rios, toda a umidade absorvida na travessia dos mares. De fato, a disposição orográfica dos sertões, a parte ligeiras variantes, cordas de serras que se alinham para nordeste paralelamente à monção reinante, facilita a travessia desta, canaliza. Não a contrabate num antagonismo de encostas, abarreirando-a, alteando-a, provocando-lhe o resfriamento, e a condensação em chuvas. Um dos motivos das secas, repousa, assim, na disposição topográfica. Falta às terras flageladas do norte uma alta serrania que, correndo em direção perpendicular àquele vento, determine a dynamic coding, consoante um dizer expressivo. Um fato natural de ordem mais elevada, esclarece esta hipótese. Assim é que as secas aparecem sempre, entre duas datas, fixadas há muito pela prática dos sertanejos, de 12 de dezembro a 19 de março. Fora de tais limites não há um exemplo único de extinção de secas. Se os atravessam, prolongam-se fatalmente por todo o decorrer do ano, até que se reabra outra vez aquela quadra. Sendo assim, lembrando-nos que é precisamente dentro deste intervalo que a longa faixa das calmas equatoriais, no seu lento oscilar em torno do Equador, paira no zênite daqueles estados, levando a borda até aos extremos da Bahia, não poderemos considerá-la, para o caso, com a função de uma montanha ideal que, correndo de leste a oeste e corrigindo momentaneamente lastimável disposição orográfica, se antepõe à monção e lhe provoque a parada, a ascensão das correntes, o resfriamento subsequente e a condensação imediata nos aguaceiros diluvianos que tombam então, de súbito, sobre os sertões? Este desfiar de conjecturas tem o valor único de indicar quantos fatores remotos podem incidir numa questão que duplamente nos interessa, pelo seu traço superior, na ciência, e pelo seu significado mais íntimo, no envolver o destino de extenso trato do nosso país. Remove, por isto, a segundo plano o influxo até hoje inutilmente agitado dos alísios e é de alguma sorte fortalecido pela intuição do próprio sertanejo para quem a persistência do Nordeste, o vento da seca, como baptiza expressivamente, equivale à permanência de uma situação irremediável e crudelíssima. As quadras benéficas chegam de improviso. Depois de dois ou três anos, como de 1877 a 1879, em que a insolação rescalda intensamente as chapadas desnudas, a sua própria intensidade origina um reagente inevitável. Decai afinal, por toda parte, de modo considerável, a pressão atmosférica. Apruma-se, a maior e a mais bem definida, a barreira das correntes ascensionais dos ares aquecidos, antepostas às que entram pelo litoral. e entrechocadas, num desencadear de tufões violentos, confundidas as lufadas, alteiam-se, retalhadas de raios, nublando em minutos o firmamento todo, desfazendo-se logo depois em aguaceiros fortes sobre os desertos recrestados. Então parece tornar-se visível o anteparo das colunas ascendentes, que determinam o fenômeno, na colisão formidável com o Nordeste. Segundo numerosos testemunhos, as primeiras bategas despenhadas da altura não atingem a Terra. A meio caminho se evaporam entre as camadas referventes que sobem, e volvem, repulsadas, as nuvens, para, outra vez condensadas, precipitarem-se de novo e novamente refluírem até tocarem o solo que, a princípio, não umedecem, tornando ainda aos espaços, com rapidez maior, numa vaporização quase, como se houvessem caído sobre chapas incandescentes se para mais uma vez descerem, numa permuta rápida e continua, até que se formem, afinal, os primeiros fios de água derivando pelas pedras, as primeiras torrentes em despenhos pelas encostas, afluindo em regatos já volumados entre as quebradas. Concentrando-se tumultuariamente em ribeirões encachoeirados adensando-se, estes, em rios barrentos traçados ao acaso, à feição dos declives, em cujas correntezas passa velozmente a galhada das árvores arrancadas, rolando todos e arrebentando na mesma onda, no mesmo caos de águas revoltas e escuras. Se ao assalto subitâneo se sucedem as chuvas regulares, transmudam-se os sertões, revivescendo. Passam, porém, não raro, num giro célere, de ciclone. A drenagem rápida do terreno e a evaporação, que se estabelece mais viva, tornam-nos, outra vez desolados, áridos. E penetrando-lhes a atmosfera ardente, os ventos duplicam a capacidade higrométrica, e vão, dia a dia, absorvendo a umidade exígua da terra reabrindo o ciclo inflexível das secas. Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar agrídio e estonteia ou enlaça-o na trama espinescente e não o atrai repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lança-se e desdobra-se-lhe adiante léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante. Embora esta não tenha as espécies reduzidas dos desertos, mimosas enfezadas ou eufórbias ásperas sobre o tapete das gramíneas murchas, e se afigure farta de vegetais distintos, as suas árvores, vistas em conjunto, semelham uma só família de poucos gêneros, quase reduzida a uma espécie invariável, divergindo apenas no tamanho, tendo todas a mesma conformação, a mesma aparência de vegetais morrendo, quase sem troncos, em esgalhos logo ao irromper do chão. É que por um efeito explicável de adaptação às condições estreitas do meio ingrato, evolvendo penosamente em círculos estreitos, aquelas mesmo que tanto se diversificam nas matas, ali se talham por um molde único. Transmudam-se, e em lenta metamorfose vão tendendo para limitadíssimo número de tipos formados pelos atributos dos que possuem maior capacidade de resistência. Esta impõe-se, tenaz e inflexível. A luta pela vida que nas florestas se traduz como uma tendência irreprimível para a luz, desatando-se os arbustos em cipós, elásticos, distendidos, fugindo ao afogado das sombras e alteando, se presos mais aos raios do sol do que aos troncos seculares ali, de toda oposta, é mais obscura, é mais original, é mais comovedora. O sol é o inimigo que é forçoso evitar, iludir ou combater. E evitando o presente-se de algum modo, como indicaremos adiante, a inumação da flora moribunda, enterrando-se os caules pelo solo. Mas como este, por sua vez, é áspero e duro, exsicado pelas drenagens dos pendores ou esterilizado pela sucção dos estratos e queimado pelas insolações, entre dois meios desfavoráveis, espaços candentes e terrenos agros, as plantas mais robustas trazem um aspecto anormalíssimo, estampados, os estigmas desta batalha surda. As leguminosas, altaneiras noutros lugares, ali se tornam anãs. Ao mesmo tempo ampliam o âmbito das frondes, alargando a superfície de contacto com o ar, para a absorção dos escassos elementos nele disseminados. atrofiam as raízes mestras batendo contra o subsolo impenetrável e substituem-nas pela expansão irradiante das radículas secundárias, ganglionando-as em tubérculos túmidos de seiva. Amildam as folhas. Fitam-nas rijamente, duras como cisalhas, a ponta dos galhos para diminuírem o campo da insolação. Revestem de um indumento protector os frutos, rígidos, às vezes, como estróbilos. Dão-lhes na decência perfeita com que as vagens se abrem, estalando como se houvessem molas de aço, admiráveis aparelhos para a propagação das sementes, espalhando-as profusamente pelo chão. E têm, todas, sem exceptuar uma única, no perfume suavíssimo das flores, um anteparos intácteis que nas noites frias sobre elas se alevantam e se arqueiam obstando que as atinjam de chofre as quedas de temperatura, tendas invisíveis e encantadoras, resguardando-as. Assim disposta, a árvore aparelha-se para reagir contra o regime bruto. Ajusta-se sobre os sertões o cauterio da seca se esterilizam-se os ares urentes sem pedra-se o chão, gritando, recrestado rujo nordeste nos ermos se, como um silício dilacerador, a caatinga estende sobre a terra as ramagens de espinhos. Mas, atenuadas todas as funções, a planta, estivando, em vida latente, alimenta-se das reservas que armazena nas quadras remansadas e rompe os estios, pronta a transfigurar-se entre os deslumbramentos da primavera. Algumas, em terrenos mais favoráveis, iludem ainda melhor as intempéries, em disposição singularíssima. Vêm-se, numerosos, aglomerados em capões ou salpintando, isolados, as macegas, arbúsculos de pouco mais de metro, de largas folhas espessas e luzidias, exuberando floração ridente em meio da desolação geral. São os cajueiros anões, os típicos anacardium lis das chapadas áridas, os cajuís dos indígenas. Estes vegetais estranhos, quando ablaqueados em roda, mostram raízes que se entranham a desproporcionada profundura. Não há desenraizá-os. O eixo descendente aumenta-lhes maior à medida que se escava. Por fim se nota que ele se vai repartindo em divisões dichotômicas. Progride pela terra dentro até um caule único e vigoroso, embaixo. Não são raízes, são galhos. E os pequeninos arbúsculos, esparsos ou repontando em tufos, abrangendo às vezes largas áreas, uma árvore única e enorme, inteiramente soterrada. Espancado pelas canículas, fustigado dos sóis, roído dos enxurros, torturado pelos ventos, o vegetal parece derrear-se aos embates desses elementos antagônicos e abroquelar-se daquele modo, invisível, no solo sobre que a levanta apenas os mais altos renovos da fronde majestosa. Outros, sem esta conformação, aparelham-se de outra sorte. As águas que fogem no volver selvagem das torrentes ou entre as camadas inclinadas dos xistos, ficam retidas, longo tempo, nas patas das bromélias, aviventando-as. No pino dos verões, um pé de macambira é para o matuto sequioso, um copo d'água cristalina e pura. Os caroás verdoengos, de flores triunfais e altas os gravatás e ananases bravos, trançados em touceiras impenetráveis, copiam-lhe a mesma forma, adrede feita àquelas paragens estéreis. As suas folhas ensiformes, lisas e lustrosas, como as da maioria dos vegetais sertanejos, facilitam a condensação dos vapores escassos trazidos pelos ventos, por maneira a se debelar o perigo máximo à vida vegetativa, resultante de larga evaporação pelas folhas, esgotando e vencendo a absorção pelas radículas. Sucedem-se outros, diversamente armados, sob novos aprestos, mas igualmente resistentes. As nopáleas e cactus, nativas em toda parte, entram na categoria das fontes vegetais, de Saint-Hilaire. Tipos clássicos da flora desértica, mais resistentes que os demais, quando lhes decaem a um lado, fulminadas, as árvores todas, persistem inalteráveis ou mais vividos talvez. Afeiçoaram-se aos regimes bárbaros repelem os climas benignos em que estiolam e definham. Ao passo que o ambiente em fogo dos desertos parece estimular-lhes melhor a circulação da seiva entre os cladódios túmidos. As favelas, anônimas ainda na ciência, ignoradas dos sábios, conhecidas demais pelos tabaréus, um futuro gênero cauterium das leguminosas, têm, nas folhas de estômatos alongados em vilosidades, notáveis aprestos de condensação, absorção e defesa. Por um lado, a sua epiderme resfriando, à noite, muito abaixo da temperatura do ar, provoca, a despeito da secura deste, breves precipitações de orvalho por outro, a mão que a toca, toca uma chapa incandescente de ardência inaturável. Ora quando, ao revés das anteriores, as espécies não se mostram tão bem armadas para a reação vitoriosa, observam-se dispositivos por ventura mais interessantes, unem-se, intimamente abraçadas, transmudadas em plantas sociais. Não podendo revidar isoladas, disciplinam-se, congregam-se, arregimentam-se. São deste número todas as cesalpinas e as caatingueiras, constituindo, nos trechos em que aparecem, 60% das caatingas. Os alecrins dos tabuleiros, e os canudos de pito, heliotrópios arbustivos de caule oco, pintalgado de branco e flores em espigas, destinados a emprestar o nome ao mais lendário dos vilarejos. As não estão no quadro das plantas sociais brasileiras, de um bode, e é possível que as primeiras vicejem, noutros climas, isoladas. Ali se associam. E, estreitamente entrançadas as raízes, no subsolo, em apertada trama, retêm as águas, retêm as terras que se desagregam e formam num longo esforço solo arável em que nascem vencem, pela capilaridade do inextricável tecido de radículas enredadas em malhas numerosas, a sucção insaciável dos extractos e das areias. E vivem. Vivem é o termo, porque há, no fato, um traço superior à passividade da evolução vegetativa. Um trecho das caatingas tem o mesmo caráter os juazeiros, que raro perdem as folhas de um verde intenso, adrede modeladas às reações vigorosas da luz. Sucedem-se meses e anos ardentes. Empobrece-se inteiramente o solo esbraseado. Mas, nessas quadras cruéis, em que a soalheira se agravam, às vezes, com os incêndios espontaneamente ateados pelas ventanias atrictando rijamente os galhos secos e estonados, sobre o depauperamento geral da vida, em roda, agitam as ramagens videntes, alheios às estações, floridos sempre, salpintando o deserto com as flores cor de ouro, alacres, esbatidas no pardo dos restolhos, à maneira de oásis verdejantes e festivos. A dureza dos elementos cresce, entretanto, em certas quadras, ao ponto de os desnudar, é que se enterroaram a muitos fundos das cacimbas, e os leitos endurecidos das ipueiras mostram, feito enormes carimbos, em moldes, os rastros velhos das boiadas se o sertão de todo se impropriou à vida. Então, sobre a natureza morta, apenas se alteiam os cereus esguios e silentes, aprumando os caules circulares repartidos em colunas poliédricas e uniformes, na simetria impecável de enormes candelabros. E avultando, ao descer das tardes breves, sobre aqueles ermos, quando os abotoam grandes frutos vermelhos destacando-se, nítidos, à meia luz dos crepúsculos, dão a ilusão emocionante de círios estranhos, fincados a esmo no solo, espalhados pelas chapadas, e acesos. Caracterizam a flora caprichosa na plenitude do estio. Os mandacarus, cereus jaramacaru, atingindo notável altura, raro aparecendo em grupos, assomando isolados acima da vegetação cáutica, são novidade atraente, a princípio. Actuam pelo contraste. Aprumam-se tesos, triunfalmente, enquanto por toda a banda a flora se deprime. O olhar perturbado pelo acomodar-se à contemplação penosa dos acervos de esgalhos estorcidos, descansa e rectifica-se percorrendo-lhes os caules direitos e corretos. No fim de algum tempo, porém, são uma obsessão acabrunhadora. Gravam em tudo monotonia irritante, sucedendo-se constantes, uniformes, idênticos todos, todos do mesmo porte, igualmente afastados, distribuídos com uma ordem singular pelo deserto. Os xique-xiques, cactus peruvianus, são uma variante de proporções inferiores, fracionados em ramos fervilhantes de espinhos, recurvos e rasteiros, recamados de flores alvíssimas. Procuram os lugares ásperos e ardentes. São os vegetais clássicos dos areais em fogo. Aprazem-se no leito esbraseado das lajes graníticas feridas pelos sóis. Tem um sócio inseparável neste habitat, que as próprias orchideias evitam, o cabeça de frade, deselegante e monstruoso melocactus de forma elipsoidal, acanalado, de gomos espinescentes, convergindo-lhe no vértice superior formado por uma flor única, intensamente rubra. aparecem, de modo inexplicável, sobre a pedra nua, dando, realmente, no tamanho, na conformação, no modo por que se espalham, a imagem singular de cabeças decepadas e sanguinolentas jogadas por ali, a esmo, numa desordem trágica. É que estreitíssima frincha lhes permitiu insinuar, através da rocha, a raiz longa e capilar até a parte inferior onde acaso existam, livres de evaporação, uns restos de umidade. E a vasta família, revestindo todos os aspectos, decai, a pouco e pouco, até aos quipás reptantes, espinhosos, humílimos, trançados sobre a terra à maneira de espartos de um capacho dilacerador cas ripsalides serpeantes, flexuosas, como víboras verdes pelos ramos, de parceria com os frágeis cactos epífitas, de um glauco empalecido, presos por adligantes aos estípites dos oricurizeiros, fugindo do solo bárbaro para o remanso da copa da palmeira. Aqui, ali, outras modalidades as palmatorias do inferno, ou pontias de palmas diminutas, diabolicamente erriçadas de espinhos, com o vivo carmim das cochonilhas que alimentam orladas de flores rutilantes, quebrando alacremente a tristeza solene das paisagens. E pouco mais especializa quem anda, pelos dias claros, por aqueles descampados, entre arvores sem folhas e sem flores. Toda a flora, como em uma derrubada, se mistura em baralhamento indescriptível. É a catanduva, mato doente, da etimologia indígena, dolorosamente caída sobre o seu terrível leito de espinhos. Vingado um comoro qualquer, postas em torno às vistas, perturba-as o mesmo cenário desolador, a vegetação agonizante, doente e informe, exausta, num espasmo doloroso. É a silva estuapila, a silva hórrida de Martius, abrindo no seio iluminado da natureza tropical um vácuo de deserto. Compreende-se, então, a verdade da frase paradoxal de Aug. De Saint Laire, ha, ali, toda a melancolia dos invernos, com o sol ardente e os ardores do verão. A luz crua dos dias longos flameja sobre a terra imóvel e não a anima. Reverberam as infiltrações de quartas ou pelos cerros calcareus, desordenadamente esparsos pelos ermos, num alvejar de banquis e se oscilando a ponta dos ramos secos das árvores inteiriçadas, dependuram-se as tilâncias alvacentas, lembrando flocos esgarçados, de neve, dando ao conjunto o aspecto de uma paisagem glacial, de vegetação hibernante, nos gelos. Mas no empardecer de uma tarde qualquer, de março, rápidas tardes sem crepúsculos, prestes afogadas na noite, as estrelas pela primeira vez cintilam vivamente. Nuvens volumosas abarreiram ao longe os horizontes, recortando-os em relevos imponentes de montanhas negras. Sobem vagarosamente e incham, empoladas em lentos e desmesurados rebojos, na altura enquanto os ventos tumultuam nos plainos, sacudindo as galhadas. Avassalado em minutos, o firmamento golpeasse de relâmpagos precipites, sucessivos, sarjando fundamente a imprimadura negra da tormenta. Reboam ruidosamente as trovoadas fortes. As bateigas de chuva tombam, grossas, espaçadamente, sobre o chão, adunando-se logo em aguaceiro diluviano. E ao tornar da travessia o viajante, pasmo, não vê mais o deserto. Sobre o solo, que as amarílis atapetam, resurge triunfalmente a flora tropical. É uma mutação de apoteose. Os mulungus rotundos à borda das cacimbas cheias, estadeiam a purpura das largas flores vermelhas, sem esperar pelas folhas as caraíbas e baraúnas altas refrondessem à margem dos ribeirões refertos ramalham, resoantes, os mariseiros esgalhados, a passagem das virações suaves assomam, vivazes, amortecendo as truncaduras das quebradas, as quixabeiras de folhas pequeninas e fructos que lembram contas de ônix mais virentes, adensam-se os icozeiros pelas várzeas, sob o ondular festivo das copas dos oricuris ondeiam, moveis, avivando a paisagem. Há camadas nos plainos, arredondando as encostas, as moitas floridas do alecrim dos tabuleiros, de caules finos e flexíveis as umburanas perfumam os ares, filtrando-os nas frondes enfolhadas, e, dominando a reviviscência geral, não já pela altura senão pelo gracioso do porte, os umbuzeiros a levantam 2 metros sobre o chão, e radiantes em círculo, os galhos numerosos. É a árvore sagrada do sertão. Sócia fiel das rápidas horas felizes e longos dias amargos dos vaqueiros. Representa o mais frisante exemplo de adaptação da flora sertaneja. foi, talvez, de talhe mais alentado e alto, e veio descaindo, pouco a pouco, numa intercadência de estios flamivomos e invernos torrenciais, modificando-se a feição do meio, desenvoluindo, até se preparar para a resistência e reagindo, por fim, desafiando as secas duradouras, sustentando-se nas quadras miseráveis mercê da energia vital que economiza nas estações benéficas, das reservas guardadas em grande copia nas raízes. E reparte-as com o homem. Se não existisse um buzeiro aquele tracto de sertão, tão estéril que nele escasseiam os carnaubais tão providencialmente espalhados nos que o convizinham até ao Ceará, estaria despovoado. O umbu é para o desventurado matuto que ali vive o mesmo que a mauritia, para os garaunos, dos lanos. Alimenta-o e mitiga-lhe a sede. Abre-lhe o seio acariciador e amigo, onde os ramos recurvos e entrelaçados parecem de propósito feitos para a armação das redes bamboantes. E ao chegarem os tempos felizes dá-lhe os frutos de sabor exquisito para o preparo da umbuzada tradicional. O gado, mesmo nos dias de abastança, cobiça-lhe o sumo acidulado das folhas. Realça-se-lhe, então, o porte, levantada, em recorte firme, a copa arredondada, num plano perfeito sobre o chão, a altura atingida pelos bois mais altos, feito plantas ornamentais entregues à solicitude de práticos jardineiros. Assim decotadas semelham grandes calotas esféricas. Dominam a flora sertaneja nos tempos felizes, como os cereus melancholicos nos paroxismos estivais. As juremas, prediletas dos caboclos, o seu haxixe capitoso, fornecendo-lhes, grátis, inestimável beberagem, que os revigora depois das caminhadas longas, extinguindo-lhes as fatigas em momentos, feito um filtro mágico, derramam-se em sebes, impenetráveis tranqueiras disfarçadas em folhas diminutas refrondam os mariseiros raros, misteriosas arvores que presagiam a volta das chuvas e das épocas anheladas do verde e o termo da magrem 2, quando, em pleno flagelar da seca, lhes porejam, na casca resequida dos troncos, algumas gotas, d'água. Reverdecem os angicos, lourejam os joás em moitas, e as baraúnas de flores em cachos, e os araticuns à orelha dos banhados. Mas, destacando-se, dispersos pelas chapadas ou no bolear dos cerros, os umbuzeiros, estrelando flores alvíssimas, abrolhando em folhas, que passam em fugitivos cambiantes de um verde pálido ao róseo vivo dos rebentos novos, atraem melhor o olhar, são a nota mais feliz do cenário deslumbrante. E o sertão é um paraíso. Resurge ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas, disparam pelas baixadas úmidas os caititus esquivos se passam, em varas, pelas tigueras, num estridulo estrepitar de maxilas percutindo, os queixadas de canédia ruiva acorrem pelos tabuleiros altos, em bandos, esporeando-se com os ferrões de sob as asas, as emas velocíssimas se as seriemas de vozes lamentosas, e as sericoias vibrantes, cantam nos balcedos, a fimbria dos banhados onde vem beber o tapir estacando um momento no seu trote brutal, inflexivelmente rectilíneo, pela caatinga. Derribando arvores e as próprias suçuaranas, aterrando os mocós espertos que se aninham aos pares nas luras dos fraguedos, pulam, alegres, nas macegas altas, antes de quedarem nas tocaias traiçoeiras aos veados ariscos ou novilhos desgarrados. Sucedem-se manhãs sem par, em que o irradiar do levante incendido retinge a purpura das eritrinas e destaca melhor, engrinaldando as umburanas de casca rocheada, os festões multicores das bignônias. Animam-se os ares numa palpitação de asas, céleres, ruflando. Sucam-nos notas de clarins estranhos. Num tumultuar de desencontrados voos passam, em bando, as pombas bravas que remigram, e rolam as turbas turbulentas das maritacas estridentes. Enquanto feliz, deslembrado de mágoas, segue o campeiro pelos arrastadores, tangendo a boiada farta, e entoando a cantiga predilecta. Assim se vão os dias. Passam-se um dois, seis meses venturosos, derivados da exuberância da terra, até que surdamente, imperceptivelmente num ritmo maldito, se despeguem, a pouco e pouco, e caiam, as folhas e as flores, e a seca se desenhe outra vez nas ramagens mortas das árvores decíduas. Notas veja-se a bela indução de Tindal. Verde e magrém, termos com que os matutos denominam as quadras chuvosas e as secas.